Olá, caros amiguinhos, estamos aqui para a segunda parte da quinta, né, do quinto dia de tribunal de Johnny Depp versus Amber Heard. Como eu já disse no outro episódio, e caso vocês não tenham anotado, eu tô com uma voz fanha porque eu estou com a sinusite rinite atacada. Então eu já peço desculpas de antemão se minha voz estiver um pouco. Enfim, se ela tiver um pouco incômoda ou chata, eu juro que eu vou falar coisas que valam a pena. Ou não, né? Fica a teu critério. Aqui assim é uma roleta russa de conteúdo, né? A gente só sabe se vai ser bom quando acaba. E, enfim, aqui a gente vai trabalhar hoje com o segundo dia, né? Do tribunal do quinto dia. E se eu ficar muito fanha, me desculpe, né? Se mantenham comigo e não me odeiem, mas eu vou tentar, tá? Eu tô meio assim porque eu gravei uma primeira parte desse episódio, eu já tinha gravado quase 30 minutos desse episódio, e a minha mãe chegou, e minha mãe chegou de um jeito completamente dela de chegar, de se comunicar, que é através do berro. E aí eu não consegui aproveitar o episódio, porque esse pequeno berro dela me deixou tão puta, que eu optei por apagar ele da existência, né, o episódio, porque eu falei, ficou um lixo, porque ela gritou e aí eu optei por sumir com o episódio ao invés de editar ou de fazer qualquer coisa, que é o que um ser humano normal faria. Mas como eu não sou um ser humano normal, eu advenho, né? Vim, né? Surgir. Tá da hora falar, viu, gente? Eu surgi de uma mãe que grita. Eu me tornei uma pessoa que é esquisita, que é estranha e que é estressada. Então, ao menor sinal de gritaria, eu me estresso. Eu sou esse tipo de pessoa. E aí, como ela chegou gritando e falando, berrando aos quatro ventos, eu falei: Ah, quer saber? Foda-se. E aí, eu destruí o episódio. Eu peço perdão pelo vacilo? Será que eu peço perdão pelo vacilo? Eu não sei se é o caso, porque vocês não ouviram o que ela gritando nem falando. Então, eu não sei se eu peço perdão pelo vacilo. Mas estou gravando outro episódio com a mesma coisa, o que é péssimo, porque aí eu vou ficar muito bem ou ficar muito mal, eu não sei, iremos descobrir juntos. Faz muito tempo que eu não preciso regravar um episódio de qualquer coisa. Talvez porque eu seja preguiçosa e lance do jeito que tá. Talvez, mas hoje eu tive que regravar porque era muito sem noção os gritos e as razões dos gritos dela. E enfim, né? É basicamente isso. Inclusive, vocês já sabem um pouquinho de como é que é a minha relação com a minha mãe e blá blá blá. Às vezes está muito boa, às vezes está muito incrível, e às vezes eu falo por quê, senhor. Mas é isso. Caso vocês queiram saber a parte ruim, porque a parte boa é fácil de falar, mas a parte ruim tem aqui também, tem lá em Mães Narcisistas. Se você veio por outro conteúdo, mas tá interessado em saber sobre isso, também vai procurar. Tem aqui os episódios referentes sobre a filha de mãe narcisista, sobre mãe narcisista. Vão procurar. Eu vou voltar com esse conteúdo logo menos, assim que eu acabar essa temporada do tribunal, ou entre o tribunal. Eu vou tentar incluir essa parte de mãe narcisista. Não se preocupe, eu tenho falado para vocês que eu vou voltar e eu vou voltar. Tá? Mas acalmem o coração que eu vou voltar, prometo. Mas antes disso, a gente vai continuar aqui com essas questões aqui do tribunal, porque eu achei legal, achei importante traduzir. Ninguém traduziu, então eu quero traduzir completo, né? Para que outras pessoas possam vir ouvir e falar: porra, Isso tá fazendo sentido, isso é muito mais preciso do que as informações que eu tô tendo em outros locais e etc, tá? É só isso, eu não tô querendo ganhar dinheiro com isso, eu não tô querendo ganhar fama com isso. Eu só quero que as poucas pessoas que cheguem até esse conteúdo, elas consigam olhar e falar: "OK, esse conteúdo é um conteúdo que faz sentido e esse conteúdo também ele me agrega informações que antes eu não tinha através de outros meios de comunicação, né? Então vamos começar. Então vamos lá. Primeira hora, a gente teve aquela situação adversa com a Ivy, né? Em que ela não estava no tribunal, mas botaram ela para fora mesmo, ela não estando no tribunal. E foi uma situação atípica, tanto que o Nick narrou. Porque foi a segunda situação atípica que teve no tribunal. A primeira foi aquela situação onde uma fã do Johnny Depp foi expulsa do tribunal, né? Isso foi uma situação. A da Ivy foi outra. Mesmo que algumas pessoas falem que foi a mesma situação, não foi. A Ivy não foi expulsa do tribunal, ela só foi mandada lá para trás. Ela não chegou a ser expulsa do tribunal, porque quando ela ia ser expulsa, no dia que ela ia ser expulsa, ela já tinha recebido um pedido, tipo, ela já estava barrada lá, porque no outro dia ela não tinha sido expulsa, ela tinha sido pedida para sair, tipo, foi pedido para que ela se retirasse, mas tudo isso por uma pessoa, não foi a juíza, foi por uma pessoa que estava lá e viu que ela estava lá tweetando, e aí foi falou: "Por favor, sai, se retire, não pode tweetar aqui." E ela saiu numa boa, não houve esse escândalo que falaram que houve. Tá? Só pra deixar claro também, né? Então, assim, só teve problema com a Amber. Não, teve problema também com o lado do Johnny, que teve aquela primeira fã que começou uma discussão e etc. E teve que sair. Então, a diferença é que a Ivy era amiga pessoal da Amber, né? E tava lá pra apoiá-la. E aí foi tirado dela a Ivy, e a Ivy saiu, e aí só ficou a Amber lá sozinha com os advogados, né? Ainda bem ela tinha ido aos advogados, porque fã não tinham deixado entrar nenhum fã dela, não tinham sido convidados a entrar nenhum fã dela. Eu não sei como é que eles estavam fazendo essa questão de convites para entrar naquele local. O que sabemos até então é que só havia fãs do Johnny, não havia fãs da Amber, tá? Havia fãs do Johnny e aí alguns jornalistas conseguiram entrar infiltrados, o Nick foi um deles, tá? Mas não havia fãs dela, o que é um negócio que me pega um pouco, porque elas ficam completamente paralisadas quando ele fala alguma coisa, quando ele faz qualquer coisa, quando ele tá pintando. Tipo, tem hora que ele fica pintando no local que ele tá, ele, tipo, tá lá pintando, tipo, fazendo, colorindo caderno de colorir. E aí chega um momento que você vira e fala: "Mano, eu não sei se ele que fez aquele desenho, se ele tava pintando caderno de colorir." Não me atentei a isso, pelo simples fato de que eu tava achando um absurdo o cara estar num tribunal. Um tribunal que ele fez a maior palhaçada para ser filmado, o caralho. Pra ficar pintando, fazendo desenho, fazendo florzinha e fazendo caralho a quatro. Pra mim foi um absurdo, tá? Desculpa, eu achei de uma falta de respeito gigante. E eu acho um absurdo não ter nenhum tipo de advogado que vire pra ele e fale: "Mano, olha o que você tá fazendo. Tipo, para de fazer essa merda. Tipo, você tá entediado? Você tá entediado, irmão?" Sabe? Foi você que fez isso. A situação de a gente estar aqui é por sua causa. E, tipo, sim, gente, é por causa dele. Ele foi e processou ela por difamação, tá ligado? Então não tem como virar e falar: "Ai, ele está nessa situação por causa dela." Não, galera, desculpa. Em nenhum momento ela falou o nome dele nas questões e ele resolveu que ia falar o nome dela. Então, e que, tipo, ela tinha feito, que ela tinha difamado ele e o caralho. Então, o fato de ele estar entediado é um problema dele. Ele que aprenda a lidar com isso de forma interna. O fato de ele estar usando isso de forma externa e estando pintando, ele sempre estava fazendo uma coisa muito idiota. É um bagulho que era muito louco. Toda vez que você, tipo, que a câmera focava nele, ou ele estava com aquela mãozinha na boca, sabe? Com algum tipo de Ele estava sempre fazendo alguma coisa que demonstrava que ele estava super entediado de estar ali. Enquanto ela parecia o tempo todo, tipo, porra, olha o que eu tô fazendo aqui, mano, tô perdendo dia de emprego. É tipo uma pessoa normal, sabe? Uma pessoa sadia que tá numa situação que fala, porra, mano, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Podia estar fazendo qualquer coisa. Mas que não tá entediada porque aquilo a deixa preocupada. Porque, eu vou te falar uma coisa pra vocês também. É, a preocupação em determinadas situações também mostra muito do caráter da pessoa. Tá? É normal você estar nervoso numa entrevista de emprego, é normal você estar nervoso numa situação de tribunal, é normal. Anormal é você estar fazendo desenho enquanto você está sendo julgado. Isso parece mais uma coisa Ted Bundy. E eu até compartilhei uma foto dele do Ted Bundy porque eles estavam fazendo as mesmas caras e bocas. Foi uma coisa tipo, eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu teve fã dele, né? Óbvio que veio até mim e falou assim, bom, Fernanda, né? Não uso lá o Fernando, uso lá outro nome, eu não vou falar para vocês porque eu tenho uma preguiça. Mas aí veio uma coleguinha e falou assim, ó, querida, arroba, né, X e tal, etc. É, você tá dizendo que ele parece o Ted Bundy matou várias mulheres. Né? Sim, eu tô dizendo assim. Porque o Ted Bundy, no julgamento dele, ele tava completamente frio, ele tava levando tudo numa brincadeira. Ele. Chega um momento que ele tava tão de. Tipo, com entediado com toda aquela situação, que ele resolveu que ele seria o advogado dele. E ele passou o tribunal inteiro fazendo chacota das mulheres que sobreviveram a ele, que estavam lá para denunciar ele. Fazendo chacota das pessoas que haviam falecido, dos familiares, testemunha, etc. O caralho A4. E era o que o Johnny Depp estava fazendo. Tanto que o Johnny Depp, quando ele foi depor, ele ficava meio que fazendo chacota com os advogados da Amber. Então, era uma coisa que ele já estava fazendo. Então, era uma coisa que já era, tipo, uma coisa que era previsto, né? Que eu, pelo menos, já previa que isso iria acontecer, que ele ia ficar fazendo chacotinha, mas é uma coisa que boa parte dos fãs da Amber não imaginavam, mano, que ele poderia ter sido tão escroto, sabe? E ele foi escroto. E ele foi escroto, tipo, gratuitamente. Ele foi uma pessoa extremamente desnecessária em vários momentos ali. E parecia que ele tava ali de férias, tipo, ah, já ganhei essa merda aqui. Só que isso também é muito estranho, né? O fato de o cara já ter certeza que ia ganhar aquilo e tá com aquela paz de espírito de porra, vou pintar aqui. Tipo, a opinião de vocês para mim não importa tanto que eu vou aqui fazer um desenho. Porque era isso que estava acontecendo, sabe? E houve momentos em que ele ia, cochichava alguma coisa para os advogados dele e dava risada. Tipo, cara, qual que é o teu problema? Você tá ali numa situação super séria, recebendo. Você está recebendo denúncias sérias e tudo que você consegue fazer é ficar fazendo piadinha com seu advogado e os dois rindo. Por isso que eu falei que parecia o Ted Bundy mesmo, porque eu assisti documentário de Ted Bundy, eu tenho essa questão de que eu gosto de assistir essas coisas assim, porque eu acho que é a melhor forma de também conhecer o ser humano e saber o que você quer para perto de você e o que você não quer para perto de você. E o Ted Bundy é uma pessoa meia não, né? Ele é completamente assustador. Porque a sociedade nos imprime que uma pessoa que é má, uma pessoa que é ruim, ela não tende a ser tão charmosa, tão bonita. E isso é ao contrário. Tipo, não significa que todo mundo que é bonito é psicopata, pelo amor de Deus. Mas eu tô querendo dizer que o fato de, às vezes, a pessoa ter uma coisa que ela sabe que ela é muito boa fazendo, por exemplo, Ted Bundy era muito bom falando com outras pessoas. Ele era uma pessoa que envolvia as outras pessoas. Ele tinha carisma, ele era bonito. Ele sabia que se ele chegasse em alguém e falasse qualquer coisa, a pessoa ela teria uma dificuldade de recuar, porque ele era muito bonito, porque ele era carismático, ele sabia falar, ele tinha inteligência, nananá. Tudo aquilo que faz com que você não se assuste se alguém chega próximo a você. Entre aspas, né? Porque Isso é o que a sociedade impõe. A sociedade fala que uma pessoa que vai fazer isso com você vai ser uma pessoa com menos. Porque a sociedade é isso, né? A sociedade impõe que a pessoa que vai falar com você e que vai fazer alguma coisa de ruim com você tem menos escolaridade, ou é menos bonita, ou é menos charmosa, e aí você vai notar na cara. E não é bem assim, né? É tudo muito ao contrário. E o Johnny era exatamente isso. A gente viu ele por muito tempo em vários filmes, em várias situações, onde ele podia interpretar um papel. E quando ele foi posto, sei lá, 30 dias, 20 dias, eu não me recordo quanto tempo foi, né? Vou ter que me recordar, infelizmente, porque eu vou ter que falar aqui a linha, né? A linha do tempo. Mas assim, ele foi posto dias a fio, né? Semanalmente, na frente de um juiz com câmeras, que ele mesmo optou por fazê-lo. E aí a gente começou, eu pelo menos comecei a ver uma pessoa que era assustadora, que eu já achava ele uma pessoa meio. Tipo, antes eu tinha uma fascinação por ele, achava ele maravilhoso. Mas depois de todas as denúncias e que eu vi as provas, uma coisa que me fez ser totalmente contra ele foi quando eu vi as provas. Quando eu vi as provas, eu falei, bom, não tenho o que dizer para esse cara, a não ser que realmente sim ele bateu a nossa mulher. Não há opção diferente disso. E mais, assim, vendo ele por tanto tempo, assim, tipo, por 5 dias na semana e isso, tipo, semanalmente, a gente começa a perceber que ele tem vestígios de uma coisa do Ted Bundy, no sentido de, oi, estou aqui a passeio, não estou nem aí, não me interessa o meu futuro, eu só vim aqui, tipo, porque fui chamado, sabe? Eu sentia muito esse espírito, né, nele. E era uma coisa que me incomodava. Eu ficava assistindo e falava, gente, esse homem tá aí a quê? Pra quê mesmo? Foi ele que fez todo esse circo e ele tá aí numa paz de espírito como se ele já tivesse ganhado. Sabe? Ou seja, havia um plano muito bem bolado por ele, pela equipe dele, whatever, não importa agora quem seja, quem foi responsável, quem criou, quem fabricou toda essa história, toda essa situação, mas havia ali uma certeza da parte dele de que ele iria vencer, que era nítido no primeiro dia, era nítido no segundo dia, era nítido no terceiro dia, e isso começou a me assustar. Eu comecei a apertar o coração e eu falava, meu Deus, esse homem vai ganhar e a gente não vai saber o que fazer, porque o jeito que ele tá tratando tudo isso é nítido que ele tem chances de ganhar isso de uma forma completamente suja. E aí, por que que eu falo suja? Porque nitidamente é uma forma errada de se ganhar alguma coisa, né? Mas assim, enfim, eu vou aqui não me estender, porque eu falei para vocês que eu só vou falar realmente sobre isso, sobre toda essa situação do término dessa situação, quando acabar mesmo, ainda não acabou. Ainda tá em processo de. Ela tá recorrendo ainda, né, a Amber. Então ainda não acabou, né? E eu só acho que só vai acabar quando a gente puder colocar em pauta tudo que ele fez. Sabe? E não ficar agindo como se, nossa, ele fosse uma criança, pobre do Johnny, ele não é uma criança. E ele tem uma idade muito maior do que ela, e ele sabe exatamente o que ele estava fazendo com tudo isso, né? E aí agora a gente vai voltar, na verdade, pro depoimento do Dr. Keeper, né? Eu vou tentar resumir bem resumido aqui. O que foi esse depoimento aqui do Dr. Keeper, essa segunda parte? Ele foi novamente lá, né? E não tinha muito o que fazer, né? Porque o que acontece? Ele era uma das pessoas, ele é uma das peças-chaves desse tribunal, porque ele é o responsável pelo tratamento do Johnny, né? Com a adicção, então ele também tratou a Amber por um tempo e aí aqui eu vou falar só as peças-chaves, tá? Por exemplo, há uma conversa em que o Johnny Depp fala pro Dr. Keeper que ele não gosta do que o Dr. Colin está fazendo com a Amber. Amber tratava com o Dr. Colin, tá? Que é um doutor que tratava assuntos dela, tá? Que provavelmente depois vão ser discutidos, mas que agora não estão sendo discutidos, tá? E aí, assim, eu vou aqui citar o que o Johnny falou nesse texto, nesse SMS para o Dr. Keeper, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem referente a isso, não me perguntem. Abre aspas. O Dr. Kwon deveria ter sua licença retirada. E então, fisicamente, ele deveria ser despido, pintado de vermelho e preso, e ser preso a um poste de luz ou algo assim. E ter alguém o chamando de um bosta irresponsável de proporções monumentais. Isso é o que o Johnny mandou para o Dr. Keeper. Aqui, se você já está acompanhando isso há algum tempo, né? Você está acompanhando aqui esse tribunal há algum tempo, você sabe que o Johnny tem uma forma bem fofa de falar com. De mandar mensagem para as pessoas, né? Eu fico imaginando que, assim, é o tipo de pessoa que vocês param para pensar. Nossa, que gostoso que deve ser essa pessoa. Porque se essa pessoa manda mensagem assim, imagina essa pessoa falando no ao vivo, né? Porque aqui. Ele, tipo assim, beleza, ele falou que ele devia ter sua licença retirada e ele podia ter usado palavras muito mais educadas do tipo, né, de tipo, ah, ele é irresponsável, ele não entende a proporção das coisas que ele fala. Não, ele é extremamente grosseiro, gratuitamente, ele é uma pessoa grosseira, sem educação, me desculpa você que é fã dele, mas eu acho isso dele, e aqui ele só mostra isso. Ele manda isso para outro profissional, é completamente antiético. E o que que ele espera que o outro profissional faça? É um bagulho que eu fico pensando. O que que ele espera que o Dr. Keeper faça? Tipo, ah, Dr. Colin, o Johnny Depp falou que você não pode mais atender. Vamos fazer isso? Vamos parar de atender? Dá aqui sua licença. Tipo, o que que ele espera que aconteça? Tipo, e aí você vê que é uma pessoa que, tipo assim, que teve muita abertura de todo mundo, do tipo, ah, faça o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você é um gênio incompreendido. E o cara, ele pegou pra ele assim, essa situação, e ele não entende que as coisas que ele fala também são irresponsáveis e que também, tipo, trazem consequências. E aí ele sai falando as coisas mais idiotas e nojentas possíveis, e ele acha que, tipo, poxa, nunca ninguém vai saber que eu sou um idiota. Bom, Johnny Depp. Você é um idiota e a gente sabe. Bom, quem, né, tá ouvindo isso daqui sabe. E aí, obviamente, perguntam, né, o Dr. Keeper se ele lembra dessa situação. Ele fala que lembra, que inclusive ele acrescenta lá, né, que ele tem um grande respeito pelo Dr. Cohen. Meio que ele já mostra que, tipo assim, eu não concordo com o que ele tá falando, ele nem sabia o que ele tava falando, tipo, normal, né? E aí, uma das razões pro Johnny Depp falar dessa forma do Dr. Colin é porque ele falava pra Amber que o medo dela era visível e que. Ele falava coisas pra acalmá-la e que falava que sim, o medo dela era visível, que era possível ver. Enfim, e dava conselhos pra ela, porque era o trabalho dele, né? Aconselhá-la, né? Pra que ela estivesse fazendo progresso, né? Natural, é um médico dela. E aí ele se incomodava, aparentemente ele se incomodava com o fato de ela receber ajuda, né? De alguém que não fosse o médico dele. Eu sinto muito isso, porque é nítido que ele só tem paz quando ela começa a se consultar com o próprio Dr. Keeper, que já é o médico do Johnny. E aí aqui a gente já consegue ver uma situação bizarra de abuso, onde a pessoa tenta te controlar de uma forma que, olha, se você tem um médico que não é o meu médico, que eu acredito que é um médico bom, o seu médico ele não é bom, eu não acredito nele, e o que ele fala não é verdadeiro. Aqui a gente já tem uma situação bem clara de abuso, tá? Se alguém faz isso com você, é uma situação de abuso, porque Por mais que ela tenha passado com esse doutor, não tem como o Johnny ter tanta certeza assim que ele era uma pessoa ruim para Amber ou etc. Não, não tem sentido. E por que querer que ela fosse tratada com o mesmo doutor que ele, sabe? Parecia muito uma situação onde ele queria ter o controle de tudo. E vocês vão ver que essa situação ocorre diversas vezes. Por exemplo, uma situação passada que ocorreu também, que eu acabei não falando porque é muita coisa, é, por exemplo, o fato de ele ter chamado a irmã dela para morar no mesmo condomínio que eles, ali o outro amigo dela para morar também no condomínio que eles. Ali parece que ele estava sempre tentando ter o controle sobre a vida dela. E fazendo um trabalho para que ela não pudesse fugir. Porque como é que ela ia fugir se a irmã dela estava morando num apartamento dele? Como é que ela ia fugir se o melhor amigo dela estava morando num apartamento que era dele? Sabe? Como é que ela ia fugir se o médico dela era o médico dele? São muitas situações em que você põe a pessoa numa situação de abuso. E começa a transformar a vida dessa pessoa. Tipo, tá, tem pessoas que eu não vou conseguir tirar da vida dela, então eu vou fazer com que essas pessoas elas devam alguma coisa para mim para que ela fique ao meu dispor. E eu já passei por. Eu falo isso porque aqui eu sinto a questão do abuso muito forte, porque eu já passei por uma situação muito parecida com essa da Amber. Logicamente não foi nessas proporções, porque aqui são em proporções maiores, porque o Johnny é uma pessoa que tem muita grana. Mas eu já passei por situações onde uma pessoa ela simplesmente fazia tudo de bom para mim, para minha família. E eu falava, cara, eu tenho que ficar com essa pessoa, porque além de ela ser incrível, ou ter problemas mais que eu posso aceitar, ela ainda é incrível com a minha família e ela faz coisas muito gentis para todo mundo que tá ao redor. E aí depois eu descobri que essa pessoa fazia essas coisas gentis para as outras pessoas, porque ela era uma escrota em relacionamentos e ela era abusiva pra caralho em relacionamentos, então pra ela era ok ser essa pessoa legal com os outros, né, com os amigos e ser um escroto nas relações em que ele estava. E então é uma coisa que acontece, tá? Tem muito caso de pele em lobo de cordeiro. Em pele em lobo de cordeiro foi foda, né, gente? Lobo em pele de cordeiro. Ah, meu Deus. Parecia o Chaves agora. Lobo em pele de cordeiro. Que é muita gente que é uma pessoa que finge que é uma pessoa extremamente boa, querida, gentil, amigável e que quando você vê é uma pessoa que é assustadoramente perigosa. Mas que ela só demonstra isso em certos relacionamentos na vida dela. Então, se você for. E tanto que eu falava, depois que eu terminei com essa pessoa, as pessoas me perguntavam: essa pessoa é ruim, essa pessoa parece ser tão boa, ela faz tanta coisa legal e tal. E aí eu costumava dizer assim: olha que maluquice isso. Porque era difícil até para mim falar sobre isso. E por muito tempo eu falava sobre que eu tinha sofrido abuso nesse relacionamento em vários aspectos e eu não conseguia falar sobre isso de forma concreta, porque muitas vezes eu ficava pensando que as pessoas não iriam acreditar em mim, porque como é que as pessoas iriam acreditar em mim se aquela pessoa era tão boazinha com todo mundo e era tão escrota comigo? Tanto que quando eu falava desse abuso, eu falava assim: ah, gente, essa pessoa foi escrota comigo, mas essa pessoa não é escrota com os amigos. É só no relacionamento que ela foi escrota. Com os amigos, ela é uma pessoa incrível para ser amiga. Mas hoje em dia, eu penso que se você não é amigo, se você não é amigo do seu companheiro, da pessoa que tá ali com você, da pessoa que você se relaciona amorosamente, sexualmente, né? Como é que você vai ser amigo das outras pessoas? Sabe, você não é amigo de ninguém. Se você não consegue ser amigo da pessoa com que você se relaciona, você não é amigo de ninguém. E aí eu ficava meio tipo, cara, essa pessoa é da hora. E eu sinto que a Amber passa muito por isso, porque ela demorou muito pra denunciar, e ela sente muita culpa. É nítido a culpa que ela sente de tipo, porra, esse homem ajuda tanta gente, olha, não sei o quê. E eu pensava exatamente nisso. Ai, essa pessoa ajuda tanta gente, essa pessoa não. Não tem essa. A pessoa ela age assim porque ela teve um passado difícil. Olha que engraçado, ela teve um passado difícil. Ela teve uma situação difícil na vida dela. Ela teve pais não funcionais, ela teve situações onde ela sofreu opressão e etc. E aí você sempre tenta botar a culpa no outro de um problema que, tipo, o outro tinha que tratar, né? E quando eu acho que eu percebi que tipo, ele tinha que tratar esse problema e não dependia de mim, que se ele não fosse tratar, eu não podia, Fernanda, perder tempo fazendo com que as coisas funcionassem com ele, foi quando eu fui muito feliz, assim, que foi quando eu saí desse relacionamento e foi quando eu me libertei e tal, e na época eu tava com pouquíssimos quilos, assim, eu tava, sei lá, muito cadavérica, assim, era um bagulho bizarro. E eu não aconselho, gente, eu não aconselho. Então eu entendo aqui o que ela passa, porque é muito maluco que, tipo, a pessoa. O que as pessoas não entendem sobre o abuso e que as pessoas não entendem sobre a questão do abuso é que, assim, a pessoa não começa te batendo, ela não começa te agredindo e ela também não começa abusando de você e abusando do seu emocional. Não se começa um relacionamento assim. É tudo um mar de rosa, a pessoa vai ser o mais legal possível. E aí depois ela vai começar a ter essas atitudes de, tipo, cortar as pessoas que estão próximas a você, ou então transformar essa pessoa em aliados dela. E ninguém fala sobre isso, né? Que também não existe só o corte das pessoas, né? Também a questão de trazer a pessoa para o lado, né? Que é uma coisa que também acontece, é uma coisa que ele fazia. A partir do momento que ele coloca todo mundo para morar num condomínio que era dele, ou que ele aluga e etc., e que ele paga para todo mundo morar nesse condomínio, é uma coisa meio bizarra, porque ele automaticamente, as pessoas, quando tiverem que falar mal dele, não vão falar mal dele, porque vão falar assim: bom, eu tô aqui por causa dele, né? E eu tô falando isso porque eu acho que às vezes a gente esquece, né? E é sempre bom lembrar vocês que o abuso, ele não começa com um tapa na cara, ele não começa com alguém te humilhando, ele não começa com uma pessoa sendo escrota com você na frente de todo mundo. Não começa assim. Com um relacionamento abusivo, ele começa com cenas lindas, com cenas amorosas, com situações incríveis que você fala: poxa, que legal, que situação mágica. E aí depois essas coisas vão se transformando em algo que, como você começa a se questionar como é que chegou naquilo, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque parece que quanto mais eu falo sobre isso, mais tem assunto para falar. E é um bagulho que me irrita o fato de que algumas pessoas acreditam que não existe relacionamento abusivo, que se você quiser sair de um relacionamento, você sai. Isso é bobo, infantil e imaturo, tá? Se você pensa assim, você é esses três. Você é bobo, infantil e imaturo. A não ser que você tenha 12 anos, aí eu vou te entender e falar pra você. Eu espero que você nunca passe por isso, tá? Mas se você é adulto, eu também espero que você não passe por isso. Mas, porém, né? Porém, entretanto, eu talvez espere que você passe. Eu tô mentindo falando que se você for adulto, eu espero que você não passe. Eu espero que você passe sim, se você acredita que isso é besteira, que isso não existe, etc. Porque aí eu vou deixar que a vida te prove que existe sim e que é muito ruim, é péssimo, é uma coisa escrota, você, enfim, você perde tempo da sua vida, você perde luz na sua vida em situações que você não precisava estar, que você não precisava passar. Se mais gente falasse sobre isso, se mais gente fosse sincero sobre isso, que, tipo, ó, eu passei sim, mas não é porque eu sou trouxa, não. É porque não tinha como não passar, tá? É isso. E aí o doutor Kipper fala que trabalha pro Johnny Depp atualmente, desde 2015. E aí ele fala sobre o diagnóstico do Johnny, né, que ele acha que ele tem. E eu acho que a forma como ele fala, que o Dr. Kipper fala, é de uma forma muito muito vaga, porque aqui ele diz que ele tem várias coisas, mas essas coisas que ele fala, nem todas são quadros psiquiátricos, alguns são quadros de. São quadros médicos mesmo, né? São quadros de. São quadros físicos, são quadros que. Tudo bem que, né, emocional também é físico, mas é, são quadros muito mais crônicos. Pronto, falei, achei a palavra, crônicos. Então eu não vou dizer quais são, porque são vários, assim, e para mim, assim, é, essas informações aqui que ele coloca, tem umas até que são sintomas, que não são nem doenças, são sintomas, assim. 80% das coisas que tem aqui é sintoma, tipo. Tá, sintomas dele, tá, mas você não descobriu ainda o que ele tem, tudo bem. O médico não é obrigado a descobrir o que o paciente tem. O médico é obrigado a melhorar a situação daquele paciente, ou então manter estável, não é? No caso dos psiquiatras, etc., né? Manter estável caso esteja bem, tá? Se não estiver bem, aí também é uma questão de trabalho, etc. E aí ele fala um pouquinho da enfermeira Debbie Lloyd, que é uma enfermeira que estava lá, né, tendo esse nome maravilhoso e que eu não consigo. 80% das vezes eu tenho uma dificuldade gigante de falar o nome dela, porque, porra, quem chama Debbie Lloyd? E eu não sabia que era um nome tão comum nos Estados Unidos, tipo, a ponto de as pessoas nomearem as outras com o nome de um filme que tem duas pessoas que eram completamente loucas e retardadas e que só faziam merda e que, tipo, era o. Nossa, gente, era tipo assim, era foda, era um filme foda e toda vez que eu vejo o nome dela, eu só lembro do filme e aí eu fico me questionando como ninguém virou pra ela e falou assim: vamos mudar esse nome? Mas enfim, nada contra a Debby Lloyd, eu só acho engraçado o fato dela ter esse nome. Tá, eu não sei também se nos Estados Unidos o nome do filme ficou esse, né? Se ficou Debby Lloyd. Tem essa também, porque quando vem pro Brasil altera o nome, né? Não sei, eu não sei também, gente. Talvez o nome Debby Lloyd nos Estados Unidos seja normal, porque lá o nome que foi lançado o filme é outro, né? Saberemos? Saberemos em algum momento se eu tiver a coragem de pesquisar. Não vai ser hoje. E aí, assim, a Debby Lloyd, ela servia para administrar os remédios do Johnny, tá? Porque como ele tomava muita medicação, tinha que ter alguém, né, pra lembrar dos horários, pra. Isso é comum, tá? Lá nos Estados Unidos é muito comum, se você tem grana, se você tem dinheiro, né, para ter um enfermeiro, é muito comum você ter um enfermeiro. Mesmo que você esteja bem, que você não precise de um enfermeiro, é muito comum que você tenha um enfermeiro para te dar os remédios, para que sempre você tenha uma aval de que, né, etc. Mas vocês já viram que não funciona. A prova viva disso é o Michael Jackson, né, que tinha um enfermeiro dele lá. O enfermeiro foi e exagerou lá nas doses das coisas e deu errado. Mas aí é aquela coisa. Você, se você tá, né, se contratou a pessoa exatamente para isso, né, não tem muito o que fazer. Lembrando que esses remédios que ela administrava, tipo, como alguns eram na veia, lá é muito comum ter remédio na veia, ter remédio que já é introduzido em você via agulha, né, via venal. Então lá é muito comum essa situação, né? Por isso em questão aí também que temos os enfermeiros, né? E enfim, galera, só para vocês entenderem como por que que a Debby Lloyd estava lá e por que que ela tinha que ficar seguindo o Johnny e viajando com ele. Ela era a pessoa que estava 24 horas ali com ele, tipo, se ele passasse mal, se ele tivesse qualquer coisa assim, era ela que iria cuidar, tá? E aí, foi perguntado se ele estava preocupado se alguma vez havia algum tipo de menção sobre bater nela e etc. E aí ele falou que não, que nunca tinha tido nenhum tipo de menção e tal. E aí ele aí pegaram uma nota aqui que ele fala que a Amber tem um forte histórico familiar de abuso de drogas e álcool e que ela é particularmente sensível aos seus comportamentos e potencial de abuso. E aí ele também esclarece que isso significa que ela tem que ela pode ter abuso de substância sem abuso violento, e que ele se refere à parte. E ele se refere à parte anterior dessa declaração, dizendo que ela é acostumada a ver trauma e que inflige. E não é só capaz de reconhecer, mas também afeta. Ela tem a capacidade de entender como isso parece. Ou seja, ela tem a questão de não só de incomodar, ela tem gatilhos se ela vê alguém utilizando algum tipo de droga ou se ela vê alguém em situação de drogas, né? No sentido de estar no momento ali de adicção e tal. Ela tem uma vivência que transforma e deixa ela muito sensível e muito emotiva. E aí, emotiva pode ser para vários lados, tanto triste quanto com vontade de proteger aquela pessoa, pode ser várias situações, né? Mas aí ele fala que é isso que parece, que é a forma como ele vê tudo isso. Ela tem uma empatia muito grande referente à questão das pessoas que têm algum tipo de vício, por ela ter esse histórico familiar. E aí o advogado pergunta se foi alguma observação, né? Ou se foi alguma observação que ele descobriu, e aí ele meio que deduziu, ou se isso que ele tá dizendo foi algo que ela disse. E aí ele falou que, tipo, que tinha sido algo que ela disse e tal. E aí vem aquela questão da ilha, né? Quando o Johnny foi para a ilha se desintoxicar junto com a Amber, né? A ilha de Bahamas, que ele foi lá pra desintoxicar, né? Aí ele levou a Amber, ele levou a Debbie Lloyd, que era a enfermeira dele, um monte de assistente, né? E aí ele ficou no, no, numa casa diferente, que tinha uma estrutura pequena. Que tinha dormitório, banheiro, área de cozinha. E aí ele falou que o Dr. Keeper, né, falou que ele e a Debbie Lloyd ficaram em urtes. Em urtes, pra quem não sabe, são umas casas redondinhas e pequenininhas que tem, tá? Que se vocês procurarem é muito bonitinho de ver. Eu procurei e fiquei, ai oh, meu Deus, como é lindo! É umas casas pequenininhas e redondas. É tipo uma casa. Parece uma cabana. Parece não, né? É um tipo de cabana. E o yurts é um tipo de cabana. E tudo isso na ilha do Johnny, né? Ele tem esses yurts na ilha dele. Que ficava de distância, a 5 minutos de distância da casa onde o Johnny tava. E aí o Dr. Keeper falou que verificava o Johnny uma vez por dia e para ver se ele estava bem fisicamente, várias vezes por dia, por formas eletrônicas, ou seja, ele devia ter colocado algum tipo de pulseira ou alguma coisa que ele conseguia monitorar como é que estava batimento, informações acerca de várias situações do corpo dele, para que ele pudesse estar ali controlando para ver se ele estava bem, para ver se ele não tinha ingerido nenhum tipo de droga, porque a gente não pode esquecer que ele era o doutor da adicção do Johnny. Ele não cuidava só da parte da saúde, que já tinha que estar ok, mas também da questão da adicção para que ele ficasse limpo das drogas. E aí ele conta que em certo ponto, né? Tudo isso é tipo coisas que foram encontrados pelos advogados no. Quando foi pedido essas informações a ele, tá? Tipo, porque foi pedido pelos advogados essas informações e ele passou. Não foi nesse testemunho. Tipo, eles estão perguntando as coisas que ele já tem as informações, tá? Só para deixar claro, porque depois fica aquela coisa de, ai, nossa, mas se ele era a testemunha do Johnny, por que que ele tá falando tudo assim, né? Sem nem pestanejar. Não, tá tudo lá documentado. É o que eu havia dito em outros episódios, referente ao fato de que a Amber ela tem provas, e ela tem muitas provas, e aí ela tá pondo essas provas em cima da mesa, que é para as pessoas entenderem, os advogados estão pondo na mesa, porque é para principalmente para que o júri entendesse Que sim, ela tinha provas, sim, ela não estava mentindo, ela não tinha por que mentir, porque, tipo, ela via, tinha provas de outras pessoas, não eram provas só dela, né? E aí havia lá um documento, né? Um manuscrito que dizia que o Johnny estava frustrado e que ele estava desconfortável com tudo aquilo. Eu acredito que ele estava frustrado e que ele estava desconfortável, porque ele nunca deve ter ficado sem usar droga, e eu acho que até por isso que ele ficou tão puto com a Amber. Porque com a Vanessa, ele podia mentir, ele podia falar várias coisas, ele podia esconder. Porque ele estava sempre viajando, ele estava sempre trabalhando muito, né? E havia, claro, períodos em que ele estava ali mais introspectivo. Mas aqui a gente já consegue saber que há vários momentos ele. Um, que ele estava sempre viajando independente de estar tá filmando. Dois, ele tinha pessoas que já tinham um conhecimento, né, extenso sobre ele e que já conseguia passar droga para ele, né? Então, a impressão. Esse tipo de. Como é que eu vou dizer? Esse tipo de logística não é logística de alguém que começou a usar agora. É logística de alguém que já tem uma ciência, que já sabe as coisas como faz, e já tá tanto tempo fazendo isso, que já passou a ser um tipo de pessoa que ela já não se preocupa mais em esconder, de certas situações, porque ele mandava mensagem. A gente viu lá no começo das questões. De gente já falando que sim, ele tinha acesso a drogas, que era entregue drogas a ele, porque, enfim. Se eu não falei disso ainda com vocês, fiquem tranquilos, porque tem muita informação acerca disso, de pessoas que enviavam drogas para ele, que caminhavam drogas para ele, que serviam mesmo como mula para entregar essas drogas para ele. Como mula, não, né? Porque mula é outra situação, mas servia como delivery, né? Entregava as drogas na mão dele. Então a gente já consegue ter daí uma situação de que, porra, ele devia estar tá frustrado e desconfortável mesmo, porque era a primeira vez que ele devia estar tá tendo que fazer isso de verdade, ter que fazer li ficar limpo de verdade. E eu acho até que por isso ele foi tão. Enfim, ele pode ter sido por essa razão que ele foi tão escroto com a Amber em várias situações. Ou talvez ele já tivesse sido escroto com outras mulheres, mas elas não resolveram não contar. Eu acredito que é a segunda opção, que ele já foi escroto com outras mulheres. Mas aqui, imagina o quão pior ele estava nessa situação onde ele estava em abstinência, né? E por mais que se medicasse ele para que ele não tivesse tantos efeitos. Lembrem-se que aqui, nessa situação, ele já não estava tomando a quantidade de medicamento que ele estava tomando enquanto ele filmava, tá? Aqui ele já tomou uma quantidade menor, porque quando ele vem fazer a desintoxicação, o próprio Dr. Keeper falou lá na primeira parte que quando ele chegasse nessa parte de desintoxicar na ilha, ele já não teria acesso a tantos remédios assim. Já porque ele não precisaria estar trabalhando, então ele estaria em casa e teria que tratar de uma forma muito mais pesada e muito mais limpa, muito mais sóbria, sem nenhum tipo de remédio, tipo, fazendo um efeito de acalmá-lo, de, enfim. Basicamente isso que ele falou lá na primeira parte. E aí, como sempre, né? Perguntam se a Amber procurou ele para alguma lesão física e aí ele nega. E aí perguntam se ela tivesse feito, se iriam documentar de alguma forma. Ele diz que sim. Eu não acho que ele documentaria, né? Né? E aí perguntaram se viram algum ferimento dela lá no dia 17, e aí ele falou que não. Aí perguntam se ele observou se a Amber abusava do Johnny, se o Johnny abusava da Amber. E aí a resposta dele foi que não. E aí depois perguntaram se ele conhecia a enfermeira Erin Burin. E aí ele falou que conhecia sim, porque ela era a enfermeira designada para Amber. E que pelo menos uma vez por semana ela via a Amber, né? E aí eles foram. E assim, ou seja, ela não tava com a Amber todos os dias. Ela, diferente do Johnny que tinha a Debi Lloyd todos os dias lá com ele, a Erin não estava todos os dias com a Amber. A Erin ia uma vez por semana lá ver a Amber, ver como é que ela tava. E aí, nessa semana que ela foi ver a Amber, ela tinha um documento que ela preenchia, que ela respondia se tivesse alguma coisa que ela tinha que documentar ali. E tinha um documento datado de 27 de agosto de 2014 que ela faz questão de mencionar que não havia nenhum tipo de abuso ou lesão contra a Amber. E aí é estranho porque aqui ela faz questão, né, de documentar isso. E aí novamente perguntou pro doutor se tinha algum tipo de lesão que ele teve que tratar. E, enfim, perguntam várias vezes para ele. E todas as vezes ele fala que não sabia de nada, que não tinha nenhuma noção do que poderia estar acontecendo ali. E aí a gente entra naquela parte mágica, né, da Austrália. E aí é uma parte que a gente já imagina que começa o caos, né? Se havia caos antes que não era documentado, esse daqui teve que ser documentado porque houve um acidente que não pôde ficar fechado às sete portas, né? Que foi o incidente do dedo. E aí aqui já acendeu o alerta, acho que para todo ser humano na face da Terra que não tinha nada bem ali, que não tava nada bem ali naquela situação ali. Principalmente com o Johnny Depp, tipo, que alguma coisa ali tava errada, porque houve essa questão do dedo e houve essa questão do fato de ele não falar do dedo e aí a irmã dele também encobrir, que é uma coisa que ela havia falado que tinha feito mesmo. E que aí chegou numa situação onde ela encobriu, encobriu, encobriu. E aí, como diz o Joseph de Virgínia, rodou e caiu, né? E aí acabou indo para onde? Foi meio que botaram a culpa na Disney na época, porque ele tava filmando Piratas do Caribe lá na Austrália. E aí as pessoas pensaram que tinha sido lá na Austrália que ele tinha cortado o dedo em alguma situação no set e que a Disney estava encobrindo e ele estava encobrindo e que estava todo mundo encobrindo e não queriam falar. No fim, descobriram que ele cortou o dedo lá pelas livres e espontâneas vontades dele e que não foi nada disso. Mas aí a gente vou parar de dar spoiler e vou contar para você o que ele, meu jovem, minha jovem, disse. Ele, em março de 2015, que houve esse incidente com o dedo, o Dr. Keeper, ele foi até a Austrália para visitar o Johnny Depp. E ele foi no dia seguinte que ele chegou. Ou seja, ele chegou num dia, no outro ele já foi lá ver ele. E provavelmente foi porque ele deve ter chegado de madrugada, etc. E aí disseram para ele, olha, o Johnny Depp, ele perdeu uma parte do dedo. E aí ele foi até a casa do Johnny Depp, que o Johnny Depp tava alugando. E aí ele estava alugando porque ele não estava na casa dele, só para, né, lembrar vocês, refrescar a memória de vocês, ele estava na Austrália gravando para Disney Piratas do Caribe 5. E aí ele estava lá na casa que ele estava alugando, né, o Johnny Depp estava alugando uma casa para ficar lá. E aí lá ele levou todo mundo, estava todo mundo lá, né? E aí o que ele achou estranho foi que ele não tava na casa. Quando ele chegou na casa, ele não tava na casa, ele tava do lado de fora da casa, dentro do carro. E aí o doutor Keeper tratou a ferida do Johnny, aqui ele não fala onde que ele tratou, se ele tratou dentro de casa, se ele tratou lá no estacionamento. E aí ele instruía todos os presentes, né, que estavam lá com ele na hora a procurar o dedo do Johnny. Porque ele perdeu o dedo, né? E ele perdeu a parte de cima do dedo, a tampinha do dedo, né? A pontinha do dedo. E aí as pessoas falaram para ele procurar o dedo, né? Essa pontinha do dedo, porque se fosse encontrado, era mais fácil para repor, dependendo do estado que tivesse. E realmente é uma coisa muito real. Como é uma pontinha pequena, é só pele, dá para costurar de volta. né? Não foi nenhum tipo de osso, aparentemente. E aí, esse dedo dele foi encontrado pelo chefe de cozinha na cozinha. No chão da cozinha. Legal, hein? Deve estar tentando cozinhar o próprio dedo. E aí, o Dr. Kipper confirmou que ele entrou na casa, né? Onde estava. Onde ele deu a instrução de que tinham que achar o dedo, né? Caso eles fossem para o hospital. E que ele testemunhou cacos de vidro na cozinha. E que ele viu o sangue. Né, havia sangue, mas não havia nenhum sangue em qualquer vidro. Tipo, não havia sangue nos vidros de tipo que estavam espalhados pela casa. E aí você já pega, já presta atenção numa coisa. O Johnny falou que foi a Amber que cortou o dedo dele com uma garrafa de vinho. Se não havia sangue no vidro, qual garrafa de vinho que a Amber usou? Era uma garrafa plástica de cantinho do vale? Fica aí o pensamento, né? Vamos continuar. E aí perguntaram pro Dr. Keeper se ele viu o Johnny Depp, né? Obviamente ele viu. E aí perguntaram para ele o que que ele como é que ele parecia? E eu amo porque ele é muito carismático com as palavras. Ele falou que ele tava Parecia estar tá chateado. Parecia que tava chateado com o dedo. Mas que ele não procurou atendimento médico para nenhum ferimento. E que a Amber também estava chateada, mas que ela também não procurou atendimento médico para nenhum ferimento. E que ele também não presenciou nenhum ferimento da Amber e nem que. E ele não percebeu se ela tinha o rosto inchado. Nem arranhões nas mãos ou pés, e ele falou que não se lembrava de nenhum, cabiço nenhum. E perguntou se havia algum tipo de indignação, se ele teria documentado alguma situação onde havia um estresse estranho e tal. E aí ele falou que sim, que havia um estresse estranho ali naquela situação. E aí ele vai para uma avaliação da Amber, né? Ou os advogados vão para uma avaliação da Amber, onde que foi feito por outra enfermeira, né? Do Dr. Keeper, porque ela se queixou de dor de cabeça em 17 de dezembro de 2015. E aí na nota dizem que ela bateu a cabeça e que depois ela e, de, e foi depois de ela se levantar há 2 dias atrás. E aí foi examinado que não tinha nenhum dano físico observado e nenhum sinal de concussão. E aí eles falaram que cobriram uma solicitação também feita em 8 de agosto de 2016 pela Amber. E nessa data ela pediu os registros médicos, né? E que ele provavelmente fornecesse registros médicos que ela pediu. E aí aqui é perguntado, né, ao Dr. Keeper se houve essa questão aí do dedo cortado, tipo, se o Johnny falou em algum momento quem cortou o dedo dele. E se em algum momento ele falou que foi ele mesmo que cortou o dedo. E ele falou que sim, que foi, que ele mesmo disse que ele cortou o próprio dedo. E aí perguntaram aqui qual era o tipo de referência que haviam falado, porque há uma mensagem em que o Johnny Depp fala meio que assim. E aí, doutor, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que eu já até mostrei essa mensagem aqui para vocês, que foi lá na quarta, no terceiro, no quarto dia, em que ele fala pro doutor assim: "E aí, doutor, ela cortei o meu dedo aqui e não sei o quê, e não sei o quê, e queria saber formas de fazer um curativo, fazer qualquer coisa, sem precisar ir ao pronto-socorro, né?" Eu acho que vocês se recordam disso. E aí ele falou que ele lembra disso e que ele disse que ele precisava ir até o médico do pronto-socorro, que tipo, né? E aí as informações do rodapé, né, do encaminhamento, porque ele fez um encaminhamento, tipo, como tem no Brasil, ele fez um encaminhamento que ele precisava ir até um pronto-socorro, né, e o que tinha acontecido. E aí, no rodapé, ele não colocou nas anotações que ele tinha sido atingido por uma garrafa quebrada, que foi o que ele mesmo disse depois de muito tempo, né, que tipo, ah, foi a Amber e tal. E aí eles falaram, bom, por que que ele não colocou? Aí ele falou, não, ele não coloquei porque não foi o que ele me falou. E aí depois o Dr. Keeper confirmou de novo que a Amber não tinha sido machucada pelo Johnny naquela situação que ele viu, ou que o Johnny Depp tinha sido ferido pela Amber naquele dia, e que também não recebeu nenhum tipo de relato de qualquer uma das partes que tinha tido algum tipo de violência entre eles, né? O que ele tinha visto ali de diferente, assim, nessa situação, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que enumerar aqui, é o fato de que havia várias coisas quebradas no chão. Isso não é um bom sinal em qualquer situação, se você, a não ser que você, né, faça isso, tipo, sem querer, mas não é a primeira vez e não é o primeiro caso aqui que a gente vê de situações onde coisas são quebradas, né? E enfim. E aí começa-se o depoimento da Debbie, a Debbie Lloyd, a enfermeira do Johnny. E aí, vamos lá. A doutora Debbie Lloyd é maravilhosa. Vamos aqui com ela.